Oi. Boa noite a todos. Sessão ordinária 25/6/2024. Convido os senhores vereadores a tomarem assento em seus lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 15ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2024. Designo a vereadora Dete da Saúde para fazer a leitura de um versículo da Bíblia.
Boa noite a todos. Eu vou estar lendo Eclesiásticos, capítulo 3, versículo 1. Tudo deve ser realizado a seu tempo. Todas as coisas têm o seu tempo e tudo que existe debaixo dos céus tem a sua hora. Há tempo para nascer e há tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou. Tempo para matar e tempo para dar vida, tempo para destruir e tempo para edificar, tempo para chorar e tempo para rir, tempo para se afligir e tempo para dançar, tempo para espalhar pedras e tempo para as ajuntar, tempo para dar abraços e tempo para se afastar deles, tempo para adquirir e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para tirar fora. Tempo para rasgar e tempo para cozer. Tempo para calar e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para guerra e tempo para paz. Que o Senhor hoje possa, né, nos abençoar, nos conceder aqui uma sessão de paz, de harmonia. Com certeza ele já está aqui à frente, né, de todos os trabalhos, e que eu desejo a bênção para todos.
Designo o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Fagundes de Ambrosio. Vereadora Cláudia Bernadette Silveira da Silva. Vereador Edilson Montovani. Vereador Leal dos Anjos dos Santos. Presente. Vereador Heraldo Francisco Polese. Vereadora Fará de Oliveira de Almeida.
Presente.
Vereador Glauber Tonon.
Presente.
Vereador José Vão de Souza. Presente. Vereador Marcelo Almeida Campostrini.
Presente.
Vereador Simão Lossa Favarato. Vereador William de Barros. Sobrinho de quanto todos presentes.
Passamos à tribuna livre. Com a palavra, o senhor Marcos Ribeiro Gomes, que terá o prazo de 15 minutos para se pronunciar sobre saneamento básico, conselho de saneamento básico, construção da escola Claudete Terezinha Comete e drenagem da rua do bairro de Fátima.
Boa noite a todos. Boa noite. Cumprimentar a todos os vereadores, a mesa diretora, doutor Luiz aqui presente, a secretária Elisângela, que trabalha aqui também, o público presente. E dizer que, depois de muito tempo, né, a gente conseguiu vir à tribuna livre da Câmara para realmente fazer um agradecimento pela honradez de uma palavra, de um compromisso, certo? Assumido ainda em campanha do atual prefeito, que é a manutenção da escola Claudete Terezinha Comete no bairro de Fátima, que já havia sido sacada daquela comunidade, já havia sido retirada de lá. Certo? Nós, na comunidade, não temos o pensamento ou o sentimento de que o bairro que iria receber a escola não mereça ter ou não necessite ter. O entendimento é que nós não poderíamos abrir mão daquela escola, daquela comunidade. Tamanho é o absurdo dessa ação. É você deixar quem mais necessita sem ser atendido. Ia ser atendido, mas muito longe do local que estava. Ali atende o bairro da Penha, atende a Santa Luzia, atende o Triângulo, atende o Centro, atende o bairro Coab, atende bairros até mais distantes. E eu quero deixar aqui registrado, não podia deixar de vir aqui e registrar formalmente, porque isso aqui é uma formalidade, já que fica gravado, né, o agradecimento ao prefeito Paulo Sérgio Mitura, certo? Pela manutenção da escola, lá no bairro de Fátima. A construção está acontecendo, está com um andamento muito bom, certo? Creio que os prazos de construção vão ser cumpridos, não vamos precisar, talvez, prorrogar prazos. Então, esta é uma das, um dos agradecimentos. E o outro, a drenagem da rua, do beco da Rua Felícia, a escadaria que encontra Arnulfo Neves com esse beco, ela se transforma em uma cachoeira com pequena precipitação. Não precisa nem de chover muito para poder impedir que o morador não possa sair de casa ou acessar a casa dele. E em 2018, eu protocolei o pedido. Em 2019, eu voltei a protocolar o pedido. E ele não foi atendido. Protocolei no dia de 21 de janeiro, se não me engano, na atual gestão. E também foi atendido. A obra já foi licitada, se não me engano, está em fase de recurso, porque temos prazos, né, para cumprir o rito licitório, o rito licitatório. Mas já é uma obra que podemos dizer que é uma certeza de que vamos ter no nosso bairro. Então, é um investimento. O bairro está recebendo hoje investimento para mais de 3 milhões de reais no total, entre recursos vindos de outra esfera de governo e o recurso próprio que foi feito à drenagem da Rua Feliz. E temos mais necessidades lá. Mas não vou tratar aqui, porque quero tratar aqui do assunto saneamento básico, que tenho... Fui indicado a fazer parte do Conselho Municipal de Saneamento Básico para representar as associações de moradores. Fui indicado pela associação que me conhece, que eu já presidi, que é a Associação do Bairro de Fátima. E... a primeira coisa que a gente nota, quando eu passei a fazer parte do conselho, é que a concepção do que é saneamento básico, né, é do conhecimento muito raso das pessoas. As pessoas acreditam que saneamento básico é apenas o esgotamento sanitário. É apenas construir rede de esgoto, está feito saneamento básico. E não é só isso, né? Saneamento básico, né, ele começa, inclusive, pela educação. Ela tem que estar envolvida nessa pauta. A educação tem que fazer parte dessa pauta. Essa pauta tem que estar dentro das escolas, né? Essa pauta tem que fazer parte de palestras para as crianças entenderem, os adolescentes entenderem. Então, saneamento básico é educar. Educar o jovem, a criança, o adolescente, o jovem que está estudando, para no futuro, no mínimo, manter as ações que a gente... tomar hoje em prol do saneamento básico. Moradia segura também é saneamento básico, porque dentro da pauta está a questão das áreas de risco, as pessoas que ocupam hoje áreas de risco no município, que têm que ser removidas dessas áreas, e elas, talvez por força própria, elas não consigam sair daquela situação, daquela moradia, porque muitas vezes é a única que eles possuem. Então, é necessário também que se faça... É também parte do saneamento básico. Certo? É investimento em saúde. Isso aí eu acho que é o que todo, que a maioria conhece como retorno do que se investe em saneamento básico. Certo? que se investe em saneamento básico um real, eu não tenho essa conta para poder dizer com propriedade que é real, né? Mas que se economiza R$4 em saúde. Então, o saneamento básico é saúde. Recuperar as nascentes é saneamento básico. A gente precisa recuperar as nascentes. Recuperar as matas ciliares, que são aquelas matas que ficam à beira dos rios e córregos, para poder segurar as encostas, para que elas não se precipitem, não fiquem dentro do rio ou do córrego. É o cuidado também, né, para que não permitamos que os resíduos que a gente produz aqui na cidade vá parar não só dentro do rio, vá parar no oceano. A gente está vendo, acompanha muito as coisas sobre o clima, né, e a gente vê que as barreiras de corais, elas estão morrendo por ação humana, né, por alteração no clima. E o que altera o clima é o meio ambiente não saneado, não respeitado, não bem cuidado, é o que altera o clima no nosso planeta. Né? E agora, o que a gente tem feito até hoje para poder realmente sanar a questão do saneamento básico, realmente botar em prática as ações? Desde o ano de 2017, né, se não me engano, que vim aqui, devido a um aumento de 100% na tarifa de água. Aqui estavam aqui já o vereador Marcelo, o vereador Júnior de Ambrosio, o Albert Tonon. São os remanescentes daquela legislatura, né? Que ouviram daqui um discurso meu da tribuna, era daquele lado, enfatizando que aquela ação não iria resolver o problema do saneamento básico de Almeida. Que aquela ação não tinha a menor possibilidade daquilo dar certo. E hoje, 7 anos depois, né, eu estou voltando à tribuna e dizendo que ela não deu certo. Dizendo que ela só criou um problema para o município. Ela deveria ter sido revista naquela época, por quem tinha a responsabilidade de rever. Foi firmado um TAC, um termo de ajuste de conduta, para que se criasse, para criar o fundo, aumentar em 100% a conta de água, tirar 50% do valor, para aumentar mais 50%, dobrar 100%, depois pegar, aplicar mais 50% em cima, certo? Que seria a tarifa de água e esgoto, e recolher 40% da receita bruta do SAAI ao FUNSAM, que é o Fundo Municipal de Saneamento Básico, criado pela Lei 2.943, de 28 de dezembro de 2016. No apagar das luzes. Certo? Eu acho que não ia funcionar. Porque hoje inviabiliza o funcionamento do SAAI se você retirar dele 40% da receita. Não resolve o problema do saneamento básico de Almeida, porque não é suficiente o valor que seria arrecadado até hoje. Se você atualizar, monetariamente falando, atualizar todo o valor, cobrar todo o recurso que deveria ser revertido ao FUNSAM, ele não resolve 20% ou 30% do valor do problema do saneamento básico. É? Então, diante do que aconteceu, e também do que a gente expôs aqui, sabendo que é necessidade de que a gente tome uma ação realmente efetiva para resolver esse problema, a gente está convidando a população de Joneiro, temos que convidar ela, temos que chamar ela, a população como um todo, como sociedade civil organizada, certo? Como empresários, como legisladores, como judiciário, Ministério Público, Executivo, as associações de moradores, as organizações de classe, certo? Todas essas pessoas, envolver todas elas numa ação para que a gente consiga um norte, consiga resolver o problema do saneamento básico de um rio. Para isso, infelizmente, o Conselho Municipal de Saneamento Básico, ele tem uma formação que estava lá, 50% de órgãos governamentais, 25% de entidades de classe, mas e 25% de associações de moradores e outros segmentos da sociedade. Então, a necessidade de se reformar a lei que o criou. Sim, e lembrando que nesse período também, devido àquela ação, resultou numa grande vitória para a gente, que foi a elaboração e aprovação por essa casa aqui do Plano de Saneamento Básico, que foi no ano de... no 19 de novembro de 2019. Né? Resultou nisso aí. Esse fruto nós colhemos de toda aquela confusão que eu causei. Né? Mas espero não ter causado para o mal, acredito que para o bem. Né? Então, para poder botar em prática o plano de saneamento básico, a lei que o criou também tem que ser reformada. Acho que chegou até essa casa aqui já, o processo, um projeto de lei, não sei se retirou de pauta, que é o 2046. É a alteração da lei 2208, a atualização dela, né, para que atualizar, adequar a legislação municipal à legislação federal, né, e estadual. Então, a gente está... O que eu vim hoje na tribuna fazer foi isso, e dizer que eu, como fui eleito presidente do Conselho Municipal de Saneamento Básico, que a gente está promovendo a reforma do Conselho, que é necessário que se amplie a participação da sociedade de forma objetiva, convidando realmente as pessoas, as entidades, a participarem, né? a participarem do Conselho, porque é necessário que participem do Conselho essas pessoas, essas entidades, né? E pessoas. E, além da reforma, nós temos também que reformar, que adequar a questão da lei do Funzan. Porque não é possível. O SAAI está acumulando uma dívida de 40% da sua receita todos os meses. É uma lei que tem que ser cumprida. Então, é uma dívida que está sendo acumulada durante todo o período, desde a data em que foi suspenso por 6 meses e depois deveria ter sido retomado e não foi retomado, repassa ao fundo. Há também a questão do fundo, do recolhimento de passivos ambientais que deveriam ir para esse fundo também. Porque é ele quem vai tocar as obras, é ele quem vai fazer, esse fundo que é responsável por financiar as obras. Então, vim aqui informar a vocês, agradecer ao prefeito ao executivo pelo que está fazendo por minha comunidade, que foram pauta, foi motivo de algumas vindas minhas aqui a essa tribuna no ano de 2017, 2018, 2019, né? E informar do que está sendo feito no Conselho Municipal de Saneamento Básico. Tá? É isso que eu tenho a dizer aos senhores e muito obrigado. Boa noite a todos.
Boa noite. Com a palavra o senhor Wagner Henrique Rosa, que terá o prazo de 15 minutos para se pronunciar sobre Lei Cultural Viva 13018 de 2014 e sobre Sistema Nacional de Cultura.
Boa noite a todos, a todas. Excelentíssimo senhor presidente, minha saudação à mesa diretora, aos nobres vereadores. Quero fazer minha saudação aos representantes da Folia de Reis, que são aqui de Alto Cachoeirinha, Cultura Viva. A Creuza representando as artesãs, né, que também é cultura. A Malu representando aqui o Coletivo Abativa, que é um ponto de cultura. Marcos, parabéns. E aos demais presentes. É muito bom. Hoje a nossa vereadora começou com a palavra muito importante, a tempo de paz. Que possamos, em 2024, ter tempo de paz. Chega de guerra, né? E cultura é instrumento de paz. Cultura não é instrumento de guerra. Onde tem cultura, tem paz. Esse ano, o Cultura Viva completa 20 anos. Cultura Viva, ele nasce em 2014 através de uma lei sancionada pelo presidente Lula. O que é o Cultura Viva? O Cultura Viva é a lei dos pontos de cultura. O primeiro ponto de cultura do Brasil aconteceu em João Neiva. Foi o Instituto Preservaste. Foi o primeiro ponto de cultura a ser reconhecido no Brasil. Foi a primeira cobaia da experiência, que nasce no coração de reconhecimento do ex-ministro Gilberto Gil. Foi o nosso primeiro ponto de cultura. Isso se espalhou a ideia de reconhecer os espaços, os movimentos culturais como ponto, dar uma certificação de conhecimento. Assim como vocês dão a moção de reconhecimento, o Ministério da Cultura, ele passa também dessa certificação, de reconhecer os espaços. O que é os espaços de cultura? Seria como a unidade de saúde básica. Lá do bairro, na saúde, lá no SUS, o ponto de cultura seria a unidade de cultura lá do território, um espaço de reconhecimento de fazer cultura. Hoje, no Brasil, nós temos 5 mil pontos de cultura espalhados no nosso país. E esse ano nós vamos celebrar 20 anos, que essa lei está viva, acontecendo de fato. E tem uma novidade esse ano na Cultura Viva no Brasil. Esse ano tem recurso. Agora existe recurso para a Cultura Viva, vereador. O vereador traz a lei, quando o vereador traz a lei para nós, Geraldo, ele percebe o momento certo e a hora certa. Esse ano, o governo federal, através do Sistema Nacional de Cultura, que foi aprovado há 6 meses atrás no Senado, através da Lei Aldir Blanc, ele reserva no orçamento para de 2024 a 2027 15 bilhões. É muito dinheiro, né, Marcelinho? São 15 bilhões para investir na cultura de 2024 a 2027. E João Neiva já recebeu uma parcelinha desse recurso em dezembro. 110 mil já está na conta para fazer cultura, que veio do governo federal. E cada ano esse recurso vai crescendo, vai subindo. Já está na conta da prefeitura desde dezembro esse recurso. O estado do Espírito Santo recebeu 53 milhões também para repassar para as prefeituras e fazer editais de cultura para os movimentos. E aqui eu quero agradecer ao vereador Heraldo, que neste momento oportuno, Heraldo, essa lei que você apresenta nessa casa de lei é, de fato, uma lei que chega no momento certo. Porque cultura, gente, não é só evento. Cultura não pode somente se resumir em festa. Porque vento leva. O artista vem cá, pega 200 mil e vai embora. E quem faz cultura fica sem nada. Cultura é a Folia de Reis lá do Davi, que tem 100 anos. Cultura é a Folia de Reis lá da Barra do Triunfo. Cultura é a banda lá Guilherme Batista. Cultura é aquela ponte de ferro que pede socorro. Cultura é aquele museu que pede socorro. Cultura é o Preservaste. Cultura é o Coletivo Abatiba. Cultura é a banda de congo São Benedito do Morro do Cruzeiro. Cultura é também o grupo de congo lá de Acioli. Isso é cultura. Cultura é a nossa história. E se a gente não olhar para esses movimentos, perderemos a nossa história. É muito triste, Glaube, a gente passar na rua hoje em frente do museu e a gente ter perdido um pedacinho da nossa história. Que foi aquele casarão que foi derrubado, que não manteve a sacada, que era a antiga loja da Rogéria. É muito triste. Ali estava a nossa história. É muito triste a gente olhar para a Caixa Econômica hoje, que era o nosso museu, vereador Geraldo, que era nosso cinema, e a Caixa Econômica tirou a fachada, tirou a nossa história. Nós estamos perdendo a nossa história. E a gente não pode ficar somente apegado em evento, porque evento passa. E a cultura não pode passar. A cultura tem que ficar. E essa lei, ela vem para tombar, para reconhecer, para dizer, a partir de hoje, o Congo é cultura viva, é o nosso patrimônio. E pede socorro, precisa ser olhado. Hoje o Heraldo vai dizer que a ponte de ferro é cultura. Ele reconhece isso hoje. Então é um momento muito importante. E essa casa de lei está de parabéns de discutir esse projeto. E eu trago uma boa notícia, vai ser o primeiro município do estado de Espírito Santo a discutir essa lei.
já existe a lei estadual, já existe a federal, vai ser o primeiro município do estado do Espírito Santo a fazer essa lei municipal. Aracruz vai votar semana que vem, Viraçu vai votar semana que vem, então você é o primeiro a sair na frente. Então, parabéns, Geraldo, por você sair na frente e ter a ousadia de dizer. E aqui eu faço um desafio a todos os nobres vereadores, que precisamos, está na hora da gente começar a discutir os recursos da cultura. Para onde está indo o recurso da cultura? Para onde está chegando? É muito triste saber que a banda lá de Bato Rufo não recebe nenhum real para fazer cultura. É muito triste, Marcelinho, saber que a banda de Congo tem 100 não recebe um real para fazer cultura. É muito triste saber que somente uma instituição pega todo o dinheiro. Só fica na mão de uma instituição que recebe 1 milhão de reais, 100 mil reais, e as pequenas instituições, nobre vereador Glauco, estão esquecidas. Isso vem acontecendo há 30 anos em João Neiva. Então, a gente precisa estar na hora de discutir quando essa casa de lei vai votar essa lei hoje. Essa lei de hoje vai dizer, opa, passaram 34 anos, agora é hora de olhar. Aí eu dou parabéns para essa casa de lei, tá? Parabéns a todos os vereadores. Eu acho que nós que somos a cultura, Creuza, precisamos agradecer a cada vereador que vai aprovar essa lei hoje. E sair falando, ó, eles aprovaram uma lei que é boa para a cultura. A Titi está lotado de gente da cultura hoje para agradecer vocês por essa lei é importante para a gente. Vocês não sabem o bem que vocês estão fazendo para a cultura de Janeiro, para eu. Vocês não sabem o bem que vocês estão fazendo para a nossa cultura. Que a partir de agora vai ter recurso, mas vai ter uma lei também que, mesmo que acabe em 2027, a partir de hoje, a cultura de Janeiro, além de ter um sistema, ela passa a ser reconhecida como política de Estado. Essa lei reconhece a banda de Congo, a folia, o abativo, o preservaste, reconhece e dá a oportunidade de certificação, de reconhecimento de cultura. Então, é um desafio para a gente aprovar essa lei. Então, assim, que os nobres vereadores aqui, nós que fazemos cultura de fato, possamos, de fato, discutir. E aqui, essa casa tem uma comissão de cultura e educação, né? Junto, né? Cultura e educação. Que essa comissão aqui nessa casa pegue a lei do sistema que vocês já aprovaram aqui. A gente tem uma lei do Sistema Municipal de Cultura. Pegue essa lei que vocês estão votando hoje. Que vocês possam cobrar o Conselho de Cultura. A gente tem um Conselho de Cultura. Será que esse conselho está funcionando, o Conselho de Cultura? Quem são os membros? É essa casa que tem que ficar e cobrar. Essa casa tem que cobrar o Plano Municipal de Cultura. Isso precisa cobrar. Essa casa precisa chamar uma conferência de cultura. É um desafio para a gente. Então, parabéns a essa casa de lei que vai votar esse projeto. Obrigado, Heraldo, você trazer esse projeto de lei. Muito obrigado a cada um e a cada uma nessa casa de lei por hoje dar um passo para a cultura no nosso município. Muito obrigado a todos e a todas. E que seja um tempo de paz e não de guerra. Obrigado.
Solicito da secretária que faça a leitura do resumo das atas da sessão ordinária realizada no dia 18/6/2024.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 18/6/2024. Aos 18 dias do mês de junho do ano de 2024, às 18 horas, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão, saudando a todos, convidando para compor a mesa o vereador William de Barros e para fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Em seguida, convido o secretário da mesa para fazer a chamada, onde consta a atual ausência dos vereadores Fará e Marcelo. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura resumida das atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 21/5 e 11/6/2024, as quais foram colocadas em votação e aprovadas à unanimidade. Em seguida, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do expediente. Como não houve oradores inscritos, passou-se a ordem do dia e foi aprovado o projeto de lei 2047/2024. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Simone, Eliel, Willen, Heraldo e Glauber. Por fim, o presidente agradeceu pela presença de todos e deu por encerrada a sessão.
As atas estão em discussão. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário que se levante. A ata foi aprovada. Passamos à ordem do dia. Projeto de lei 2. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Convite do Conselho Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de João Neiva para a etapa municipal da 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação da Saúde. A conferência é um momento fundamental para discutirmos e definirmos políticas públicas que impactarão a gestão do trabalho e a educação na saúde em nosso município. Sua participação é de extrema importância para o sucesso do evento. Local CDL, dia 27 de junho, quinta-feira, das 13 às 16 horas. Projetos de lei números 2019, 2043, 2044, 2048. Projetos de lei Câmara Municipal de João Neiva, 515 e 516. Relatório da Comissão Especial, referente ao processo administrativo 031 de 2024. Senhor presidente, é o que consta no expediente da sessão.
Passamos à ordem do dia. Projeto de lei número 2019 de 2024, que dispõe sobre o percentual de ocupação dos cargos comissionados por servidores do cargo efetivo na estrutura administrativa, permanecerá nas comissões, aguardando informações solicitadas por essa Casa de Leis pela vereadora Fará, as quais foram reiteradas na última terça-feira. Será submetido...
Senhor presidente, foi encaminhado o ofício, então, novamente? Ok.
Será submetido à deliberação do plenário projeto de lei número 2043 de 2024, que dispõe sobre alteração do anexo 1 da lei municipal 3100 de 2018, que está acompanhado do parecer do advogado e das comissões. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem favorável pelo aviso sentado, quem for o contrário, que se levante. Projeto de lei número 2043 de 2024 foi aprovado. Será submetida à deliberação do plenário projeto de lei 2044 de 2024, que dispõe sobre a alteração do anexo 2 da lei municipal 2648 de 2014, que está acompanhado do parecer do advogado e das comissões. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário que se levante. Projeto de lei número 2044 de 2024 foi aprovado.
Senhor presidente, é só para... Boa noite. Só para esclarecer para o público presente, esses dois projetos que foram votados, eles estão diretamente ligados à educação. Um, ele aumenta, amplia o número de pedagogos nas escolas, né, para dar um suporte melhor para os professores e para os alunos. E o outro aumenta o número de cuidadores. Hoje nós temos um público-alvo para crianças especiais, cada vez mais crescente, e a necessidade de um cuidador que é amparado por lei, aquela criança que depende de cuidados que vão além do cuidado com a educação, eles precisam de uma pessoa específica que leve ele ao banheiro, que ajude na alimentação, e que também está ligado à própria forma do trabalho em sala de aula. Então, o município, ele solicita a ampliação do número de vagas para esse público. Muito obrigado, senhor presidente.
Projeto de lei número 2048 de 2024, que dispõe sobre a preservação de patrimônio histórico, natural e cultural do município de João Neiva, permanecerá nas comissões por estar no prazo regimental. Será submetida à deliberação do plenário projeto de lei da Câmara Municipal de João Neiva, 515 de 2024, de autoria do vereador Heraldo Polese, que institui política municipal de cultura viva no município de João Neiva e das outras providências, que está acompanhado do parecer do advogado e das comissões. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Heraldo.
Boa noite, presidente, novos colegas, todos desta casa, público presente. Esse projeto é o seguinte, a gente viu ele como como o Wagner falou, tinha uma entidade que recebia esse recurso. Igual comparação, temos Fred Reis, do Davi, tem um grupo de Cambola, e tem vários grupos de Acioli e aqui do Cruzeiro. Igual a banda de música. A banda de música, como está aqui, em 2014, era passado para ela 3 salários mínimos. 3 salários mínimos. Aí mudou essa lei, botou de 3 salários até de 1 salário a 5 salários. De 1 salário a 5 salários. Só que quando virou a gestão, não estava lá escrito a definição, entendeu? Que quanto que a banda poderia ganhar. E a banda, o que aconteceu? Não recebe nada do governo hoje. Vem através dos amigos da justiça, tem vez que vem 2.000, 2.500, que nem esse. E ano passado, esse ano, foi recebido, acho que em 3 anos, foi recebido 14 mil. Como é que você mantém uma banda de música, um maestro e tudo, com 14 mil reais? Isso daí é a comunidade e os colaboradores dessa instituição, da banda de música, que está lá atendendo todo mundo. Sempre todo mundo vê que ela está aí nas festas, nos festejos, recebendo. E aí, com essa lei agora, vai acobertar, entendeu? Eu acho que é muito importante essa votação desse projeto. Obrigado a todos aí, vocês.
A palavra, vereadora Fará.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar os novos colegas por presente. Quero parabenizar, Heraldo, pelo projeto. A gente estava até conversando ali dentro, antes da sessão. Em 2020, logo que a gente assumiu, eu fiz um pedido de tombamento de alguns eventos aqui dentro do município. Um deles era a ponte. Uma situação que eu tenho certeza que hoje ninguém mais vai ter, seria o SAAI, que hoje está sendo reformado. Foram trocadas a janela, então perdeu toda a característica de antigamente. Eu falo porque eu moro aqui desde quando eu nasci. Então, talvez as pessoas não tenham noção do que foi o SAAI que é hoje. Ali foi delegacia, ali foi correio, ali foi várias outras coisas que hoje a gente perguntar às crianças não vão saber. Talvez até os novos vereadores também não saberiam. Correto? Então, assim, quando eu fiz o pedido, foi pensando justamente nesse tipo de projeto. Porque a gente não tem que pensar no hoje, a gente tem que pensar no futuro. A gente perdeu a coisa mais rica que nosso município tinha para simplesmente ter um posto de gasolina, que seria a estação. Então, assim, quando a gente fala, não estou desfazendo das coisas. A Joneiro precisa crescer, tem que ser modernizado. Mas a gente não pode esquecer da nossa origem. Então, assim, é a mesma coisa da gente esquecer de quem, da onde a gente vem. Então, a Joneiro não pode esquecer de onde ela vem. Eu não podia ficar calada, né, e não deixar de falar isso. Eu fico muito feliz quando a gente vê sendo homenageado ao mesmo tempo, sendo aprovada uma lei. Quando a gente fala de quilombos, quando a gente fala de folia de reis, quando a gente fala do Congo, muitas vezes as pessoas não conseguem entender esse tipo de cultura. E com esse projeto a gente vai começar a ter um espaço maior. E fica assim, meu parabéns a todos os que participam desses movimentos, ao vereador pelo projeto e a cada um, né, meu parabéns. E tomara que a gente consiga, de uma forma ampla, não só com o projeto, mas de braços, né, juntos, de mãos dadas, que a gente consiga trazer uma cultura cada vez melhor, né? A gente vê ali o Preservarte, que é um celeiro, né? Eu falo porque ainda eu trabalhava na prefeitura, eles correm atrás, eles vão e eles chegaram a um patamar que hoje leva o nome de João Neiva internacionalmente. Então, assim, a gente sabe que tem outras culturas que podem fazer essa mesma situação. Então, fica aqui meu parabéns e muito obrigado pelo projeto. Só tenho a fazer esse agradecimento.
Com a palavra, o vereador William de Barros.
Boa noite, presidente. Boa noite, eminentes pares, vereadores, boa noite, cidadãos que aqui nos prestigiam, boa noite, servidores dessa casa. Parabenizar o Heraldo Polese, né, pela iniciativa, pelo projeto. A gente sabe que cultura é um valor, é humano, né, um direito fundamental, né, relacionado à saúde, relacionado à educação, né. Então, a gente teve recentemente, aí, na época de pandemia, que o que salvou mesmo as pessoas foi a cultura, né. A gente viu que houve, né, esse realinhamento, essa reaproximação das pessoas com as pautas culturais. Isso vem se aproveitando de lá para cá, né? Eu acredito que foi um marco, né? Infelizmente foi uma situação difícil, mas foi um marco para que a gente startasse, né, esse envolvimento com a cultura. Então, assim, os jovens precisam da cultura, como bem afirmou aqui o Wagner, né? As palavras dele foram muito felizes. Os jovens precisam da cultura. A cultura, ela traz o jovem para a educação, afasta da criminalidade, né? E João Davis, a gente sabe que tem aqui uma estrutura muito boa, né, para isso, né? São vários aqui, vários setores de cultura que foram ditos aqui pela Fará, pelo Wagner, e a gente precisava dessa estrutura, e parabenizo, né, Vossa Excelência, por isso, né, e conte aí com o nosso apoio para depois instrumentalizar, né, colocar em prática juntamente com o Poder Executivo.
O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for o contrário que se levante. Projeto de lei da Câmara Municipal 515 de 2024 foi aprovado. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei da Câmara Municipal de João Neiva 516 de 2024, de autoria do vereador Edilson Mantovani, que denomina via pública do bairro Nossa Senhora da Penha, que está acompanhado do parecer do advogado e das comissões. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for o contrário que se levante. Projeto de lei da Câmara Municipal 516 de 2024 foi aprovado. Neste momento, passaremos à votação do relatório da Comissão Especial para Apuração de Denúncia protocolada pela vereadora Simone de fatos e responsabilização dos agentes responsáveis pelo município e SAI de João Neiva, sobre possíveis irregularidades em algumas estações de tratamento de água do município. Processo administrativo 031 de 2024. Eu solicito aos vereadores, se precisa, ler o relatório. Podemos dar sequência sem ler. O relatório da comissão está em discussão. Com a palavra, a vereadora Simone.
Boa noite a todos, vereadores, público presente e também os funcionários dessa Casa de Leis. Esse parecer dessa comissão será votado, né? Essa comissão, ela foi composta por três vereadores, Edilson Mantovani, Evandro Bocalizo e Faraildes, e que nesse momento, depois que eu li esse parecer, eu assim falo que eu me decepcionei muito e peço agora, pela ordem, presidente, que o parecer da comissão, juntamente com o processo 31/2024, eles sejam encaminhados na íntegra para o Ministério Público, para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Por quê? Porque, no meu entendimento, no processo, o SAAI e o Executivo, eles entendem que existe um problema grave, gravíssimo, principalmente na estação de Acioli, e que necessita ser resolvido com urgência. E nesse, eu posso assim só citar só um pouquinho do processo que o SAAI diz. No momento, a aquisição de areias filtrantes para todas as estações está em fase de cotação. Além disso, estamos em processo de contratação de uma empresa para reforma da estação de tratamento da ETA de Acioli e trabalhando para que a estação da Fortaleza opere de forma satisfatória. Também estamos buscando apoio, presidente, Também estamos buscando apoio junto ao governo do estado, ao qual foi solicitada uma nova estação de tratamento de água compacta, com o objetivo de atender 100% das demandas das localidades da Barra do Triunfo e Alcione. E assim segue o processo, e o executivo reconhece que existe um problema grave na estação, principalmente de Alcione. O executivo reconhece, o SAE reconhece, o SAE ele envia ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, ele solicita um ofício requerendo uma estação de tratamento de água compacta com tecnologia filtragem, com membranas de ultrafiltração, operação automática e tudo mais. Então, assim, ele reconhece o tempo todo. E eu quero dizer que, na minha opinião, a comissão me esqueceu da água de Alcione. Só se preocupou em me atacar politicamente, de uma forma ofensiva, agressiva, que, como não foi lido, eu vou citar alguns trechos do que a comissão fala. A comissão, composta pelos três nobres colegas, em relação a mim, há que se refletir se o ato de percorrer o município com uma câmera de um celular ligada, documentando infraestruturas deficitárias que estejam faltando ou que dependam de maiores investimentos, seria legítima atuação parlamentar ou ato promocional e político no ano eleitoral? Vocês acham que eu vou para a Alcione porque eu tirei da minha cabeça isso? De um ato irresponsável meu? Você acha que os moradores de Alcione vieram até mim? Porque quando você abre um processo, uma comissão especial aqui na Câmara, eu tenho que me responsabilizar pelo que eu entreguei, com o documento que eu entreguei, com as provas que eu entreguei. Eu não tirei da minha cabeça isso. Então, quando os nobres colegas falam no relatório que está sendo feito por interesses outros, quais interesses? Quais outros interesses? A não ser ver a população satisfeita, uma correção que o SAAI, ele entendeu que existe, que tem que ser feita uma correção, onde estava abandonada a estação de Alcione. Que interesses são esses? Quais são esses interesses, nobres colegas? Quais são? Por que tão ofensivo? Eu quero saber por que tão ofensivo. E tem mais. Nesse contexto, nos parece que fotografar, filmar e divulgar nas redes sociais eventuais fragilidades do município, eu uso as redes sociais como eu entendo que é melhor. Eu estou cansada de ouvir aqui nessa Câmara, não pelos nobres colegas, mas usam a tribuna e falam de discursos indiretos que a gente está querendo likes. Aonde que eu quero likes? E digo mais, não foi pelos nobres colegas. Aonde que eu quero likes? Eu fiz minha campanha andando e nas redes sociais, que hoje é um instrumento que a gente tem para dar transparência. Não é para ofender, não é para humilhar. E eu uso e vou continuar usando. Como a vereadora Simone chegou a essa conclusão? Antes das postagens feitas, além dos requerimentos enviados, houve minha tentativa de viabilizar soluções que sejam exequíveis com recursos existentes? Como que eu não fiz isso? Através de ofício, de requerimentos, de ligações, de áudios, que eu tenho tudo documentado com o então presidente, diretor do SAI, Cláudio Lisboa, que desde 2021 a população reclama dessa água barrenta, que chega de barro em Alcione. Como que vocês falaram isso? Como, da onde vocês tiraram isso? E olha que absurdo. Estaria, então, a vereadora Simone defendendo o eventual aumento de tarifa de água e esgoto como solução para que o apontou como irregularidade. Dos requerimentos, fotos filmadas feitas pela vereadora, seria possível extrair alguma solução exequível e que não onerasse a população? Está falando que eu quero isso? Isso vai para o Ministério Público. Acusação feita de forma amadora e desprovida de qualquer respaldo técnico merece ser impugnada e rejeitada veementemente ante a insegurança que pode causar para a população. Vai para o Ministério Público. Quando a gente instaura uma comissão, eu tenho que... Presidente.
Pode ir, vereador, estou escutando.
É, mas... Né? Quando a gente instaura uma comissão, a gente tem que ter dados. Não é um ato irresponsável. E, por último, diz, nenhuma irregularidade foi identificada nas estações de tratamento, com a ressalva de que maiores investimentos certamente acrescentam nos procedimentos de tratamento de água. Meu Deus, foram feitas duas amostragens de água. Uma em Acioli e uma na Barra do Triunfo. Na casa do Marcelo Mandato em Acioli e do Ney Batista. Eu não falei que tinha coliformes fecais na água. A população não falou isso. Nós estamos falando de água barrenta, que está no processo. Falta de água, má qualidade, falta de gestão da estação de Acioli. Eu não falei de fezes na água. Então, diante disso e de todas as provas, eu quero que o processo, presidente, caminhe para o Ministério Público.
O processo, vereador, é encaminhado ao Ministério Público.
Sim, tudo bem. Estou falando que ele vai ser encaminhado e vai ser contestado por mim. No parecer, vai contestar, porque o parecer não condiz com o processo. O parecer não condiz com o processo. E fora, assim, as ofensas, que tanto prezam aqui, né, por respeito entre os nobres colegas, que vocês falam o tempo todo de respeito. Então, eu quero, assim, falar que a decepção foi muito grande. Estamos vereadores. Estamos, mas vai passar. Mais 4 anos, mas a gente se cruza na rua. Eu nunca faltei com respeito com ninguém aqui. Mas vocês faltaram publicamente. E eu vou para redes sociais. E vou para a Acioli. Vou mostrar o nível do parecer que eles fizeram. Será que eles entenderam o que a população pediu? Ou esqueceram? Falaram de mim. Então, assim, é isso. E lamentável, triste. Uma coisa tão importante, onde o SAAI reconhece uma deficiência de uma estação de água. E os nobres colegas falam que a gente não tem o ler, que são palavras. Não caberia ao poder legislativo definir quais seriam as prioridades de atendimento. Gente, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo o que aqui? Obrigado, boa noite.
A palavra é do Evandro.
Boa noite a todos.
Só um minuto, vereador. Conforme o artigo 262, cada vereador tem direito à réplica. E a réplica fica em decisão do presidente. E eu já vou adiantar que eu não vou dar direito de vereador falar 3 vezes para evitar tumulto. Entendeu?
Quando nós falamos aqui, a comissão foi formada por Paraíso, presidente, eu, relator e Edilson, membro. Nós tivemos a coisa de Pio Menso, funcionário do SAI, nós andamos todas as estações do SAI, andamos Demetrio Ribeiro, andamos Acioli, andamos Barra do Triunfo, tivemos uma amostra de água, pedimos para as análises, visitamos as casas em Acioli e Barra do Triunfo, retiramos a amostra da água antes da captação e nas torneiras, chegando na torneira. E quando a gente fala aqui, como que a vereadora Simone Lossa Favarato fala que gerando risco à população diante de uma suposta maior qualidade de água, se ela não fez nenhuma análise de água. Então ela não poderia falar para as redes sociais para a população. Porque se você joga nas redes sociais para a população que tem a má qualidade de água em Santo Afonso, a população vai cair de pau. Então, para antes disso, ela falar que há suposta maior qualidade de água, ela teria que fazer análise da água primeiro, antes de lançar nas redes sociais.
Eu fazia não, análise da água?
Eu fazia análise da água? Você falou, eu escutei. Você me deixou ouvir. Você falou, eu escutei calado. Você tem que me ouvir.
Calma.
Não, agora.
Calma. Não. Calma.
Você falou, não me meti na sua palavra.
Que ótimo, mas tudo bem.
E o que eu coloquei aqui? Como relator, eu coloquei aqui. Aqui, nossos colegas, nossos pares, têm o processo na mão e que leia e que vote com consciência de cada um. Eu coloquei aqui, que a replique, o ato percorreu o município na Câmara, de um celular ligado, documentando a infraestrutura de deficitárias que estejam faltando ou que dependam de maiores investimentos. Considerando que o nosso município tem 36 anos de administração política. E diversas administrações passadas, seria legítima atuação parlamentar ou atuar profissional político no eleitoral? Por que disso? Nós, eu, presidente Glauber, Pará, Heraldo, nós somos lá de perto dessa situação. Nós não botamos nas redes sociais, nós fomos ali, começamos o começo, fomos lá, olhamos a situação. A vereadora não. O que a vereadora fez? Botou nas redes sociais, não tá nem aí, município.
Você tá falando e não é isso.
Senhora, deixa eu falar.
Não é isso.
Deixa eu falar.
Olha isso. Só. Eu quero respeito, presidente.
Vereadora,
deixa eu falar.
Calma.
Eu
quero não é isso.
Olha só, você teve a sua fala, o vereador tá falando, eu te peço eu quero que escuta.
Respeito. Escuta aqui. Eu quero respeito, presidente.
Quem tá faltando respeito é você não, que tá me interrompendo na hora que eu tô falando.
Ah, tudo bem, você sim.
Olha só, eu já deixei bem claro que o vereador tem direito à réplica. E a tréplica é de decisão do presidente. E eu não vou dar direito do vereador falar três vezes, até para evitar confusão aqui dentro. Então, se aguarde, no seu momento você fala, para depois a gente falar que não interrompeu nem
obrigada,
fulano, nem ciclano.
Presidente.
Continuando. Nós tivemos ali na Escola Pedro Nolasco, a vereadora Fará, a ex-vereadora Cíntia, foi lá de perto, a situação da escola. Mato, muito sujeira. O que a vereadora Fará e a Cíntia fizeram? Ligaram para o Alain, agendaram para roçar. O que a vereadora Simone fez? Foi lá e colocou nas redes sociais. Ela quer resolver a situação do município? Botando nas redes sociais? Não quer, velho. Então, nós andamos todas. Tem 36 anos no município de Joneiro. Quando a falta de tratamento de esgoto, ninguém em Joneiro tem tratamento de esgoto. No Brasil, não tem tratamento de esgoto. Então, a vereadora, antes de pegar a câmera e ficar filmando, mostrando a população, senta, podia pegar os seus pares, ir lá visitar de perto, sentar com o diretor do SAI, sentar com o prefeito, se não resolvesse, aí sim. Mas tem que tentar resolver. Não é mostrando, não é tirando foto, que vai resolver a situação. Né? Não vai. Eu, simplesmente, os problemas do município de Joneiro não sabem de cor. Nós vamos de corra. Eu estou passando um problema muito grave lá em Santa Fosca, que é água. Mas nem por isso, eu estou tirando foto nas redes sociais. Eu procuro resolver no diálogo, na conversa. Bom, ontem eu deixei mesmo doido. Vai para cima com a equipe. É assim que funciona. Não é tirando foto, não é filmando, não é para nas redes sociais que vai resolver a situação. Obrigado.
Presidente.
Com a palavra, vereadora Simone.
Eu uso as redes sociais para dar transparência. Eu uso as redes sociais com responsabilidade a favor da população. Faço isso com responsabilidade. Eu não tenho conhecimento técnico. E eu fui sim. Eu tenho ofício, eu tenho requerimento, pedindo ao SAI providências em relação à água de Acioli. Está documentado no processo. Está documentado no processo. O tempo inteiro sai e reconhece esse problema grave de Acioli. E eu uso as redes sociais para dar transparência. Vou fazer isso com responsabilidade. Fui no SAI, procurei várias vezes, inúmeras vezes. E a desculpa era que a água era turva. Só que quando a gente chega na estação, o produto químico está no chão, onde qualquer pessoa pode ter acesso. Aonde não tem uma proteção, um portão de acesso que dê privacidade, que dê segurança a uma estação com 90 mil litros de água. Que está lá que eu fui com uma portinha de... Portinha não, com um portão de madeira. Estou pensando em mim, não. Estou pensando nas pessoas, tem que ter responsabilidade. E eu fui, eu vou filmar, eu filmei. Quantas vezes for preciso, até o último dia do meu mandato, com responsabilidade. Eu não sou irresponsável que vou instaurar uma comissão sem ter provas. Você acha que a população de Acioli está contando mentira? Eu não moro em Acioli. Essa informação chegou para mim como? Obrigada, boa noite.
Com a palavra, vereador Eliel.
Boa noite a todos novamente. É até difícil, senhor presidente, nobres colegas e população presente, a gente tentar entender, né, o que acontece. Sinceramente, o que eu consigo extrair disso tudo é falta um pouco de compreensão. Eu sempre vou falar que o diálogo, ele ultrapassa e ele tem resultado quando a gente busca compreensão. O que o regimento diz quando você fala de uma comissão especial, a comissão ela é constituída quando um vereador ele busca uma resposta, né? E o que eu entendo aqui nessa ideia, na escrita? Né? Eu concordo quando se fala e quando se diz quais são as proposições que devem ser feitas. Então, assim, em todo respeito, faltou um pouco de compreensão da comissão. E eu vou explicar por que compreensão. Porque se o resultado que a gente busca é resolver uma situação. E se é para resolver uma situação, o que poderia ter feito? Vocês foram lá, buscaram. E assim, só para entender. A Simone foi lá, fez os vídeos. Eu não estou aqui julgando o mérito de que foi postado na rede social ou não. Não é esse o mérito. O mérito é da resolução do problema, que cabe a todos nós. Não é só a comissão que vai resolver o problema. Até porque, no próprio regimento, diz que, ao final dos trabalhos, a comissão elaborará relatório conclusivo na forma do artigo 198, que lá no 198 diz quais são os encaminhamentos que podem ser feitos. E a gente poderia ter marcado uma reunião para ter apresentado. Porque, olha só, quando a Simone fala as fotos e vídeos em anexo demonstram abandono. Então, vamos lá. Abandono. Tem abandono, sim ou não? O que a vereadora Simone entende como abandono? O que a comissão entende como não tem abandono? Vamos discutir isso? Nós somos uma casa. O relatório ele vai ser encaminhado em nome da casa. O relatório vai ser a conclusão da Câmara Municipal de Vereadores. O que a Simone viu e o que a comissão viu? Então, vamos fazer a comparação? A Simone foi lá e tirou foto. A comissão vai lá e tira foto e fala, olha, essa foto que a Simone tirou, não é isso, porque nós vimos isso aqui. Outra coisa. Demonstram precariedade. O que eu entendo como precariedade? Bom, já que o vereador Evandro citou Santo Afonso, vamos lá. A água chega a Santo Afonso? Sim ou não? Não. Não chega porque domingo eu estava na casa do meu avô e lá não tinha água. Passou o dia inteiro,
não tendo água. Isso para mim é precário. Ah, isso afeta a saúde? Óbvio que afeta a saúde. Eu não preciso de um ser técnico para dizer que a ausência de água é uma situação de saneamento básico, como o Marco Ribeiro disse. Eu não preciso ser técnico para isso. Então, eu acho que faltou um pouco de sentimento de resolução. Porque não é sobre a Simone, não é sobre a comissão, é sobre a população de João Leiva que precisa de uma resposta. Quando você fala mau estado de conservação das estações de tratamento de água, eu esperava um relatório dizendo, não está em mau estado. Olha, está trancado. A Simone fala que lá não tem as pessoas podem entrar. Simone, você está enganada. Lá está trancado. Quando você fala gerando risco para a população, não é a água em si, olha, eu preciso fazer uma qualidade da água, eu preciso fazer um relatório, eu preciso pegar e mandar. Óbvio que isso é importante, isso precisa ser feito sim. Mas uma água, quando ela é potável, ela não pode ter cor, ela não pode ter cheiro e ela não pode ter sabor. Isso que eu entendo como água potável. A vereadora Simone apresentou fotos com a água amarela. O que, que faltou à comissão dizer? Olha, isso acontece em uma determinada. Isso aconteceu em uma determinada situação. Porque o que eu entendo é que está escrito aqui que sempre quando chove a água chega amarelo. Então a gente tem um problema. Porque as pessoas precisam beber água quando tem sol e quando chove. Nem todo mundo tem acesso, talvez, a comprar uma água mineral. Então, se a ideia, se faltou na Simone uma sugestão para melhoria do processo da água, faltou na comissão, então, essa sugestão. Ou faltou na comissão contestar cada situação da vereadora Simone. E não apenas dizer o que era para ela ter feito. Tá, ela errou em ter postado. E eu, na minha opinião, a comissão errou em não ter contestado para que a gente possa aprovar ou reprovar o relatório. Simone, quando você fala isso aqui, a gente tem para apresentar isso aqui. Porque o que a Simone, o que nós esperávamos enquanto vereadores, quando nós elegemos vocês, porque foi uma eleição, está aqui, ó, Gonçalves, pré-deliberação em plenário, e eu lembro muito bem que o Glauber disse que ele poderia escolher, mas ele deu essa sugestão para que a gente pudesse fazer, nós confiamos em vocês, que vocês poderiam apresentar para a gente os pontos apresentados e levantados pela vereadora Simone. Por exemplo, a estação de tratamento de Fortaleza, ela está ou não abandonada? Só dizer, olha, a estação não está abandonada. Olha, a estação está abandonada. E como a estação está abandonada, vamos então sugerir algo a ser feito? Então, assim, com todo respeito, tanto a vereadora Simone quanto à comissão que foi formada. A gente precisa avançar. A gente precisa parar de ficar achando que alguém está fazendo algo contra o outro. E se tiver, é um problema de cada um. Cada um responde pelos atos que faz. A vereadora Simone vai responder pela ação dita pela comissão agressiva, e ela vai responder. Mas o que, que eu vou responder? O que, que eu, professor Eliel, vereador, que esperava um relatório fosse mais plausível, mais palpável, para eu tomar minha decisão e então sugerir medidas, o que, que eu vou fazer? O relatório não diz nada. O relatório, ele não precisa ser técnico, mas ele precisa apontar sugestões, dizer... Simone, você está errada. Simone, você está parcialmente errada. Simone, não é sobre o que ela fez, sobre a ação dela. Isso aqui não é prerrogativa minha. Não é prerrogativa minha dizer o que, que o vereador Marcelinho tem ou não tem que fazer. Isso não é prerrogativa minha. É prerrogativa minha dizer, vereador Marcelo, esse discurso que você está fazendo, eu não concordo, porque na minha opinião é assim, 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 assim. Mas isso é uma decisão minha. Isso é uma opinião minha. Mas dizer que, olha, vereador Marcelo, eu acho que você está errado quando você vai lá e o prefeito calça uma rua e você vai lá e tira foto dizendo que é o seu trabalho. Isso não é meu papel. O meu papel é dizer, olha, prefeito, essa rua aqui, ela não está dessa forma, está prejudicando a população. Então, agora, eu falar que Santo Afonso está sem água, como eu fui lá domingo, na casa dos meus avós, participar de um almoço, e eu passei o dia inteiro sem água, eu não posso dizer isso. Porque se eu falar isso, eu vou estar fazendo uma situação política. Porque Santo Afonso está sem água, eu tenho 36 anos, fiquei lá até os meus 19 anos, vou lá quase todo dia, estou lá nos finais de semana, porque tem 36 anos que tem água, eu não posso falar. Eu não posso dizer, porque eu tenho que apresentar uma sugestão. O meu papel está aqui nesse regimento, nesse regimento que todos nós aprovamos, é fiscalizar. E, na minha opinião, fiscalizar é dizer está certo ou está errado. Volto a dizer, eu não estou aqui julgando se a Simone está certa ou se a Simone está errada. Eu estou julgando que é o meu papel votar, aprovar ou reprovar um relatório que não me diz nada. O que, que me diz esse relatório? Não me diz nada. Diz, né, o que fizeram foi um julgamento da ação da Simone, mas um julgamento do resultado dessa ação e o que nós vamos fazer depois disso, infelizmente, não tem dito. E eu volto a dizer, Santo Afonso continua sem água. E aí, o que, que vai ser feito? Se eu, se eu pedir para ser feita uma comissão para buscar isso aí, é para a comissão dizer, olha, realmente Santo Afonso está sem água e o que, que nós vamos fazer para isso? O que, que nós, enquanto Câmara, vamos fazer para isso? Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Fará. Com a palavra, vereador Wino de Barros.
Obrigado, presidente. Bem, assim como a DET, a gente já entrou, esse processo já estava andando e eu acredito que já estava até pronto, parecer, né? Quando a gente entrou e a gente não teve tempo hábil para uma análise aprofundada de material, né? De ir lá, olhar, observar, aproveitando as palavras do Eliel. Talvez o relatório viesse mais detalhado, né? Uma questão mais técnica, a gente teria aí mais base para um voto mais sólido. Mas eu vou fazer umas considerações que eu vou concordar e discordar em parte de todo mundo. Vou concordar e discordar em parte da comissão, da vereadora, até do Eliel, né, que fez um discurso muito bom, acredito que foi, assim, de encontro ao relatório, que ele esperava algo mais profundo, mas eu vou divergir em alguns pontos com ele. Acredito que é o papel do parlamentar, né, o parlamento existe exatamente para isso. Sobre a questão da abertura, né, dessa comissão, acredito que eu não vejo problema ou demérito em provocar, né, de alguma forma, para uma resolução de um problema. Então, assim, se foi buscado a questão da comissão, eu não vejo um problema, né, que isso seja fato, né, e aconteça. Acredito que está no regimento e pode ser utilizado, né. Então, acredito que eu não vejo um vício e um problema na provocação dessa comissão, né. Não acompanhei o período anterior, né, que a parlamentar disse que ela provocou de outras formas e não teve resolução. Não posso falar, que eu não estava aqui, não acompanhei quais foram as provocações que ela fez, então eu não posso falar por ela, né, e também não tive acesso. Até falei que iria pedir vista para ter um prazo maior, mas como o prazo são apenas 3 dias, também não, não ia sanar, né? Não ia resolver, então até abri mão de tentar convencê-los, né, de que tivesse um prazo maior para a gente ter essa análise, né? Eu não falo pela Adete, mas acredito que ela também vai no mesmo sentido. A gente entrou já com o negócio acontecendo, aliás, no final, né? E observando os fundamentos utilizados, eu acredito que de fato foram indicados ali problemas pontuais dessa unidade, né? Pelas fotos que a gente viu, vídeos, etc. De fato, existe um problema ali. E ao mesmo tempo, a comissão foi lá, buscou resoluções, né? Buscou, tem orçamento no processo, tem laudo, né, da engenheira responsável. Então, assim, a comissão trouxe, a comissão buscou sanar, ou pelo menos como sanar, né? Qual o caminho para sanar? E aí a gente tem resposta da prefeitura, a gente tem resposta do SAI, né? A gente tem o laudo da engenheira, né? Existem questões pontuais, como o Eliel falou, questão de chuva, né? E aí a gente tem que descobrir se isso é um problema pontual ou se sempre acontece. Então, assim, mas eu observei esse retorno, né? Eu acredito, por isso que eu disse que é válido, eu achei que foi válido a comissão, porque eu consegui ver um retorno, né, aqui no... Talvez não tão detalhado como o Eliel falou, que ele esperava um relatório mais rico, mas ao mesmo tempo, talvez com o prazo que tinha, com os recursos que tinha, eu consegui observar um retorno, né? Então ali a gente viu que existe a deficiência. O SAA e a administração reconheceram o problema, né? E ao mesmo tempo a gente vê a questão da qualidade da água. A gente se baseia, pelo menos eu trabalho na área técnica, né? Que a gente baseia em documento. E eu não tenho como encontro o documento da engenheira, que está ali, certo? Então, assim, existe a questão pontual, existe aí a questão da água tá com uma cor, né, em determinadas épocas do ano e tudo mais, mas como tem ali um documento formal, então, assim, documentalmente falando, eu não posso ir contra isso, né? E, claro, não concordando totalmente com a questão da comissão, que talvez, quem sabe, poderia ter sido mais rica ou aprofundado um pouco melhor, né, Dete? Então, assim, é por isso que seria a questão de pedir, né, essa vista, né? E no que se refere à questão preliminar desse parecer, né, que não entra no mérito ainda, né, aí eu vou respeitosamente discordar da comissão, porque eu acredito, entendo, que faz parte da política. Se o vereador ele vai lá e fala de uma forma, se ele se posiciona X ou se ele se posiciona Y, eu acredito que se for dentro da respeitabilidade, né, se for uma demanda assim, política, e que não haja ataque pessoal, eu acredito que é válido. Né, mesmo que seja utilizado em rede social, como o Eliel falou, a gente vai postar os êxitos e também os defeitos, né? Então acredito que faz parte do jogo, faz parte da política. Por isso, nesse aspecto eu vou respeitosamente discordar do parecer nessa questão preliminar, né? Acredito que acredito que foi desnecessário, sabe? Eu vejo que a atuação parlamentar faz parte da política, né? Eu não vejo um demérito dela ir lá, dela filmar, porque isso faz parte do jogo, né? A gente não pode cercear a atividade do parlamentar. Se você tirar essa ferramenta do parlamentar de ter a prerrogativa, né, de falar e ter essa imunidade para falar e para demonstrar, a gente vai cercear. Como eu disse, respeitando o pessoal, né? A gente não pode confundir a prerrogativa da imunidade parlamentar com ataque pessoal. A gente já teve casos parecidos aqui, a gente viu no que deu. Mas está muito longe do que a Simone fez. Eu vi que ela fez questão pontual. Tirou foto, fotografou de fatos que estão lá. Então, assim, em parte eu fiquei satisfeito com o retorno da comissão, porque eu vi que buscaram, provocaram o executivo, provocaram o SAAI, e tem documento lá de que estão correndo atrás para resolver, né? Então, nesse sentido, eu gostaria de fazer essas pontuações, né? A gente sabe que o próprio cidadão que chegou aqui falou, o nosso amigo Marcos Ribeiro, é uma deficiência maior, é um problema maior. Existe um problema pontual lá, mas é um problema crônico, muito maior, vai, como o próprio Eliel falou, um problema que vai em Santo Afonso e outras localidades do município. Então, assim, não é um problema estrito, né, e restrito àquela localidade, mas sem prejuízo de que lá existe um problema e que, ao meu ver, até o momento, as autoridades responsáveis, né, que é o Executivo e o SAAI, estão diligenciando para sanar. Então, é uma questão que necessita de recursos, né? Então, assim, por isso eu perguntei ao Eliel. Eliel, se isso for, se o parecer não for arquivado, qual o deslinde? O deslinde não muda muito, Então, assim, no que se refere à resolução do problema, que é o objetivo principal, eu acredito que não há prejuízo em se a casa entender pelo arquivamento, porque no mérito ali se viu o retorno. Assim, o arquivamento, no meu entender, não significa o abandono da pauta. Não significa que a administração sai e vai desprezar o problema. Eu acredito que a partir do momento que foi provocado, que é público e notório, eles vão ter que diligenciar e fazer, né? Porque existe a responsabilização no aspecto administrativo, né? Assim, eu acredito que, mesmo com algumas falhas, o relatório, aliás, o processo, né, a comissão alcançou o objetivo, né? Discordando na parte preliminar, né, que eu acredito que foi desnecessário, porque, como eu falei, é uma questão política, mas, só para deixar claro para a população que, no meu entender, se a casa entender pelo arquivamento, eu não vejo demérito, eu não vejo um abandono da causa, né? Eu não vejo que a questão vai ser abandonada se a casa entender por arquivar. Eu entendo que o problema deve e vai ser sanado dentro das possibilidades do município. São essas considerações que eu gostaria de fazer.
Com a palavra, vereadora Dete.
Está me ouvindo? Eu e o William, a gente já tinha também feito um alinhamento de pedido de vista, mas a gente entendeu, né, que 3 dias não é o suficiente, porque a gente não estava aqui. Tá. É um processo que se iniciou, nós não estávamos presentes aqui na casa, e nós fizemos uma análise do processo, a gente entendeu que houve sim um reconhecimento, né, que tem um desafio, que tem um problema a ser resolvido, tanto pelas fotos, pelos vídeos, mas a gente entendeu também que tem um retorno, né, que apesar do reconhecimento também tem ação, que as medidas vão ser tomadas. Eu acho que cabe a nós, com o papel de fiscalizar, continuar monitorando. Eu faço minhas palavras do William quando ele fala que o não arquivamento não quer dizer que a gente está se descuidando e desistindo e esquecendo do problema. Ao contrário, né? Ele foi provocado. Ele foi evidenciado, ele existe, ninguém está dizendo que não existe, tanto que no processo tem um reconhecimento. E o importante é a gente fiscalizar e realmente o órgão responsável ele ter ações e medidas para que a gente sabe que não se sana isso de uma forma muito rápida, né? Tem que ter um plano de ação, tem que ter metas, tem que ter prioridades. E a gente aqui da Casa de Leis fiscalizando para realmente estar monitorando para que isso realmente, de fato, diminui os desafios. Obrigada.
Com a palavra o vereador Edilson Mantovani.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Como o vereador Evandro falou, nós estivemos no local. Eu acho que não seria necessário, de repente, a gente ter chegado a esse ponto. Respeito muito a vereadora Simone e todos os outros vereadores aqui presentes. A gente sempre foi unido nessa Casa de Leis. Poderia ter acontecido o quê? Vereadores, eu fui acionado lá em Acioli, fui lá, fiz umas filmagens e vamos nos ajudar a resolver isso? O que vocês acham? Qual a medida que a gente pode tomar? Será que se nós todos juntos nos unirmos aqui junto com o Executivo, com o diretor do SAI, será que nós não conseguiríamos resolver esse problema? Será que a gente precisaria ir para uma rede social ou abrir um processo na Câmara Municipal? Ou isso dava para ser resolvido internamente aqui na Câmara com diálogo, com conversas? Que às vezes é isso que falta aqui dentro dessa Casa de Leis. A gente tem que ter mais diálogo, mais conversa. E aqui nesse relatório, em nenhum momento nós estamos acusando a vereadora Simone. Nenhum momento. Nós estamos mostrando aos nobres pares, nós estamos questionando a vocês, será que é ou será que não é? Então, em nenhum momento nós estamos falando aqui, não, a vereadora Simone fez isso, fez isso, fez isso. Nós estamos tentando mostrar para vocês se realmente foi ou não. Aí cabe a cada um de vocês julgar. O nosso papel é mostrar. Agora, o voto de cada um é independente. Nós não estamos aqui para forçar ninguém a votar da forma que a gente quer. Cada um tem a sua consciência. Então, em nenhum momento aqui tem uma acusação formal contra a vereadora. Nós estamos sugerindo para vocês, será que isso não seria? Ou será que isso seria? Aí fica essa discussão ali para ser feita. Entendeu? Obrigado, presidente.
Senhor presidente, só pela questão de ordem.
Sim, a palavra é do Daniel.
Não é sobre a situação aqui, não. Olha só, eu não estou encontrando aqui no regimento algo que me diga que esse relatório ele precisa ser votado. Porque, olha só, no 56, ele vai dizer que o vereador vai ser apresentado para o vereador, requerimento escrito, né? Ser composta ao final dos trabalhos, a comissão elaborará relatório conclusivo. Ao final dos trabalhos, a comissão elaborará relatório conclusivo. Ponto. Aí, o que vai acontecer? Na mesma sessão, ele vai dizer das comissões parlamentares de inquérito, né? Comissão processante, comissão de representação, dos presidentes, das vagas, dos prazos e pareceres. Aí, depois dos pareceres, vai falar dos votos dos membros das comissões. Ou seja, a comissão vai fazer o relatório. Aí, inclusive, depois tem assim, das deliberações. Os membros das comissões poderão votar favorável, favorável com restrição e contrário. Então, eu entendo que, vamos imaginar a situação hipotética, a Fará não concorde com o relatório. Ela vai votar em separado e vai fazer o relatório dela, né? Depois com restrição. Aí depois, poderá o membro da comissão exarar a voto em separado. Aí depois, ele vai dizer, lá no final, artigo 198, relatório de comissão especial é o pronunciamento escrito e por esta elaborado que encerra as suas conclusões sobre o assunto que motivou a sua constituição. Quando a conclusão das comissões especiais indicar a tomada de medidas legislativas, o relatório poderá ser acompanhado de projeto de lei, de decreto legislativo ou de resolução. Assim, eu não estou conseguindo localizar, não estou dizendo que não é, tá? Não estou dizendo que não é. Eu só estou dizendo que aqui não deixa muito claro que a gente tem, há uma necessidade de votação. Porque dá a entender que se a gente votar ou não votar, fica uma coisa assim muito, muito estranha, entendeu? Quando o vereador William falou sobre não se encerra aqui, ele continua, eu achei assim, muito confuso isso. Eu achei muito estranho a Câmara votar por um arquivamento, por um não arquivamento. Ficou estranho, a gente vai votar o quê? A gente vai concordar, a gente vai discordar? Ficou muito confuso isso. Mas não está aqui que a gente tem que votar pelo arquivamento. Ficou muito confuso isso aqui. Porque você está falando de um relatório. Eu vou aprovar ou reprovar um relatório. Tá, mas aonde que está aqui escrito que eu tenha que aprovar ou reprovar, que eu tenha que votar ou não esse relatório? Eu até pediria talvez uma para uma questão de explicação mesmo, entendeu?
Vamos dar continuidade à discussão, que o vereador Marcelo já pediu fala.
Não é só estou tentando entender, tá, gente?
Eu até gostaria, vereador, de a gente não discutir procedimento, senão a gente vai começar.
Mas aí, se eu discutir procedimento, eu tenho que votar ou não, entendeu?
Vereador, faz favor, lê para mim o parágrafo, o artigo 21, do parágrafo 8º. Pode ir, vereador Marcelo, pode falar.
Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, boa noite.
Achei.
público presente, em especial meus amigos aqui do plenário, Rodrigo, gerente do Banco do Brasil, meu amigo Marco Ribeiro, do Banestes, perdão, Rodrigo, Napo aqui, nosso funcionário da prefeitura. Senhor presidente, antes de entrar no mérito aqui da comissão e do relatório, queria fazer aqui um adendo à fala do professor Eliel, que ele citou meu nome aí na publicação que eu apareço nas ruas calçadas. Eu apareço na rua calçada lá do bairro Alvorada do Floresta, porque é um requerimento que eu fiz há mais de 6 anos nessa Casa de Leis, eu venho fazendo interadamente todo ano. E quando o prefeito Micula ganhou, eu tive essa aproximação do prefeito Micula e essa contemplação desse calçamento no bairro Alvorada. Nós fizemos várias reuniões na comunidade, na prefeitura, fomos no estado, conseguimos o recurso e o prefeito aceitou o meu pedido, acatou, e por isso eu estou lá, tiro foto daquele calçamento, inclusive estava lá hoje, fiscalizo todos os dias, inclusive estou mandando para o executivo uma solicitação para acertar alguns detalhes daquele calçamento. Faço o meu papel de vereador fiscalizador, só para conhecimento de todos. Senhor presidente, é prerrogativa do vereador, uma das principais prerrogativas é fiscalizar. E eu acho que todo vereador que fiscaliza tem seus méritos. Eu sou fiscalizador, eu rodo esse bairro de cabo a rabo e fiscalizo as obras mesmo, porque eu acho que é um dos principais papéis. Cada um tem um jeito de legislar. E eu, quando vi esse vídeo na internet, antes do relatório da comissão, vereador Edilson, eu procurei me informar de todo esse assunto. Inclusive, fui lá nesse tratamento de água, nessa coleta lá, e realmente verifiquei que as estruturas, que têm mais de 30 anos, estavam realmente precisando de alguma reforma, sim. Mas, em contratempo, eu também procurei os órgãos responsáveis, que eram o SAI e a Secretaria de Saúde. O SAI me informou que são feitas análises diariamente na água de Acioli e Barra Trufa. Diariamente. Eles colhem a água em pontos separadamente para medir o pH, a cor, a turbidez e o flúor. Então, assim, se uma qualidade da água é verificada diariamente, a gente já fica mais confortável, né? Também fui informado que o CIABS, ele recebe uma amostra de água semestralmente, que faz uma análise muito mais complexa que essa análise que é feita no SAI. Findo essa investigação que eu fiz, né, essa fiscalização, eu fui na Secretaria de Saúde e procurei quem era o responsável, porque trabalhei alguns anos na Secretaria de Saúde e sei que lá tem o programa Vigiágua, que é o programa que cuida da análise da água no nosso município na competência da saúde. Esse Vigiágua, ele é feito semanalmente, mesmas coletas em pontos diferentes, e fui informado pelo coordenador da vigilância epidemiológica e sanitária que a qualidade da água de Acioli é excelente. Ele me mostrou os relatórios que vêm lá do LACEN, que é o laboratório estadual, né, laboratório do nosso estado, e lá ele me mostrou todos os relatórios com a qualidade de água. Agora, sim, eu gostaria de saber o que foi discutido ali, se era estrutura ou se era qualidade da água. Porque tem duas coisas aí controversas. Qualidade da água está muito bem. Estrutura, eu concordo, nós teríamos que melhorar. Inclusive, também recebi as fotos das melhorias que foram feitas. Claro, foram feitos paliativos, mas estrutura em si, capina, pintura, telhado, coleta de materiais que estava no chão, foi resolvido. E eu digo isso por quê? Porque, talvez, Adilson, aquilo que você falou, as coisas deveriam ser conduzidas com menos, digamos assim, com menos visibilidade, né? Eu visitei hoje uma elevatória do SAI e descobri que a elevatória tinha animais e ela estava entupida. Fui lá, fotografei, filmei, documentei,
protocolei lá no gabinete do prefeito, através da Câmara. Para quê? Para solucionar o problema. O que nós precisamos aqui é evitar esse desgaste, evitar esse gasto de energia desnecessário. Vamos encontrar os problemas dos municípios? Temos muitos. Mas vamos tentar resolver, vamos trazer emendas, vamos procurar os órgãos responsáveis, né? Isso, assim, eu acho que é a melhor via, a melhor ferramenta. Porque quando você vai para uma rede social e às vezes não tem o relatório de uma qualidade da água, isso fica meio duvidoso. Então, o que nós temos que fazer é procurar os meios necessários para esgotar todas as análises, todas as vertentes que as ações poderiam ser feitas, para poder depois começar a agir de outra maneira. Então, eu digo isso por quê? Porque o nosso município tem problemas. E eu conheço vários problemas. Só que eu documento, vou ao prefeito, vou ao secretário, vou ao presidente da Câmara várias vezes, a gente se junta, dialoga, conversa. Então, esse estilo de legislar é um estilo que você tem uma maior adesão propícia à resolução do problema. E não criar-se um problema mais. Porque vídeo e internet, a gente está enjoado de ver. Nós tínhamos um vereador aqui que foi caçado, um vereador que não é pessoa não grata, foi caçado, e talvez até devido a esses vídeos. Vídeos infundados, vídeos jogados ao léu, aleatório, vídeos que só criavam intriga, politicagem. E graças a Deus foi caçado, foi banido dessa casa de leis por 10 votos. Não recebeu 10, não, o presidente não votou, apenas um voto contrário. Então é isso que a gente não quer. A gente não quer esse desgaste desnecessário. A gente precisa resolver os problemas do município, que são vários. Vários problemas. E esses problemas têm que ser feitos com a união de forças, a coleta de dados, para não falar coisas infundadas. Entendeu? Então, por esses motivos aqui, que eu sou a favor do parecer. É um parecer que esgota isso aí, estanca esse problema aí, que já foi parcialmente resolvido, entendeu? Então, eu voto pela comissão. Eu acho que, repito, é prerrogativo do vereador fiscalizar, é prerrogativo do vereador tentar aqui alguma coisa para melhorar. Então, mas também tem a outra reação, que é o relatório da comissão, e depois vem a votação dos nobres pares, que vão ser a favor ou contra. Porque eu acho que o desgaste é muito grande quando a gente não tem o objetivo de solucionar o problema. Então, eu deixo aqui meus agradecimentos a todos que me escutaram. Boa noite.
Olha só, vou repetir mais uma vez. Eu não vou dar direito à tréplica. Com a palavra, o vereador William de Barro. Vereadora Sim. Simone já falou duas vezes, vereador Eliel já falou. Infelizmente, nós vamos...
Eu falei questão de ordem, tá? Mas eu não vou falar de novo, não. Mas só por... Eu não falei sobre o projeto, questão de ordem. Mas eu vou falar
agora. Presidente, não. Mas por que você não vai dar a direita a treta?
É uma decisão minha, é um direito meu e eu não vou dar. Eu já falei desde
antes. A gente não pode? Oi? A gente não pode ter a treta?
Não. Infelizmente,
você não,
não
quer dar?
Não, eu não vou dar direito. Mas falar. Sim, você já falou, a vereadora Simone já falou duas vezes e o vereador...
Mas assim, eu poderia ter, você que não, o presidente que não, decidiu não dar a tréplica.
Não,
eu por direito a gente
fala
tem.
O regimento que é decisão minha.
Mas poderia. Se você quisesse,
se
você
quisesse,
poderia.
Eu daria, mas eu não vou dar para evitar tumulto aqui nessa casa de leis. Eu já falei que eu não vou dar desde o começo, então não
mas,
vou dar para não ser injusto.
Mas eu acho que os embates não são tumultos.
Qual
presidente.
A palavra, vereador William de Barro.
Obrigado, presidente. Até as excusas aí para alongar mais, né, a questão. É exatamente isso que seria a minha postura para pedir visto, para ter mais tempo para analisar. Eu agradecer ao vereador Marcelo, que ele trouxe informações novas que até então, salvo equívoco, eu não observei no processo. Aí eu gostaria de saber se, inclusive, seria possível juntar isso de alguma forma, para que fique mais rico, né, como o Eliel falou. A gente precisa de informações, né? Então, são informações novas, informações valiosas, né, que estão sendo feitas melhorias, tem a qualidade da água que é feita diariamente, né, que é a informação também que o vereador trouxe. Então, assim, se é possível juntar isso, talvez até depois da votação do relatório ou não, para que fique, né, devidamente instruído, para futuramente, se alguém for analisar de alguma forma, né, que tenha se exaurido aí, né, se for possível, né, puder apresentar e juntar, Seria essa o meu pedido. Obrigado.
Deixa eu só fazer um esclarecimento para o vereador Marcelo. Eu acho que ficou meio estranho a forma que eu falei. Eu não quis criticar o fato de você fazer isso, não, tá? Até porque eu acho que tem que fazer mesmo. Se o campo de Santo Afonso ficar pronto, eu acho que cabe sim o vereador Evandro ir lá, tirar foto, postar. Se uma coisa ficar pronta lá no bairro Bar do Triunfo, tem que fazer. Não foi num tom de crítica, não. Eu acho que você tem que fazer mesmo, tá? Se fosse eu, também faria. Se fosse no meu bairro, o prefeito fosse lá e fizesse algo. Hoje eu passei ali perto de Cristal, vi um calçamento no Cristal 2, do lado de lá, que há anos o pessoal questiona, critica. Eu acho que tem. Acho que foi tão bonito o Marco Ribeiro vir aqui e falar até que, enfim, a escola vai. Acho que tem. Não foi no tom de crítica, tá? Se foi, eu peço... Se você entendeu assim, eu peço perdão.
Com a palavra, a vereadora Fará.
Boa noite. Como presidente da comissão, eu quero deixar claro, né, e falar que em nenhum momento a gente tentou ser desrespeitoso com ninguém. No momento que a gente iniciou os trabalhos, quando foi escolhido nossos nomes, porque geralmente ninguém quer participar de comissão, e aí a gente tentou uma estratégia para conseguir entender. E a nossa estratégia foi fazer um estudo de caso, ir até o local, entender o que realmente estava acontecendo, ir nos órgãos competentes que estavam sendo citados ali. Fizemos reunião com o diretor do SAI, que tinha apenas 2 dias entrado, então ele não sabia do que se tratava, mas ele foi muito solícito, mandou quem estava ali, apresentou tudo o que ele tinha, deixou carta branca para a gente se precisasse dos funcionários. Então, ele deu um servidor dele para levar nós no local. Ficamos um dia todo em Barra do Triunfo, em Acioli, os 3 da comissão. Passamos em Demetrio Ribeiro, que não foi citado, mas a gente passou. Pegamos amostra de todos esses lugares, do CRU, como foi dito, e lá das estações. Para fazer a parte técnica, que não é nós, vereadores, que vamos conseguir analisar. Passamos em várias casas de Barra do Triunfo e várias casas de Acioli. E uma das casas a gente recolheu também, pedimos autorização e aí recolhemos a água para poder fazer essa análise. E aí a gente, conversando com a pessoa que faz a análise, ele falou tudo aquilo que Marcelo falou. E a gente, como a gente tem um relator, o relator fez o relato, né? E aí ele descreveu da forma. Existe um problema ali quando chove, e a gente foi lá quando não estava chovendo. E a gente pegou, lógico que vai ter turbidez quando chove. Até aqui no nosso município, aqui no centro, a gente tem esse problema. Então, assim, eu acho que a gente precisa, o que o Dilson Motovani falou, a gente precisa ter um diálogo. Talvez, se a gente tivesse tido essa conversa antes do processo, talvez a gente teria conseguido ter uma resolução e não uma agressividade como acharam que foi. No momento algum, eu estou falando por mim, não posso falar por outra pessoa. Eu não sou esse tipo de pessoa, de agressiva, de brigar, de gritar, de xingar. Eu vou falar nesse tom, por mais que eu esteja com raiva. Eu acho assim, a gente passou, por muito problema nessa casa de lei. Eu sabia que eu vinha para a sessão, mas não sabia se eu voltava. Então, assim, hoje a gente tem uma Câmara unida. Por mais que todo mundo tenha divergências, é normal, somos seres humanos, pensamos diferente. Mas quando a gente tem uma comissão, a gente tem que estar preparado para também receber o que vai vir de uma comissão, vai vir de uma pessoa. Pode ser favorável ao que eu pensei, ou pode ser desfavorável ao que eu fiz, né? O que foi dito por William, foi dito por você. Talvez a comissão tenha falhado. Talvez sim, talvez não.
Mas o que a gente chegou lá e viu, não tinha como a gente fazer diferente. A gente falou o que a gente viu. Quando a gente chegou, a gente fez as ponderações do SAI. O que, que vocês estão fazendo? E a gente foi um dia, olhou como estava. Quando a gente voltou, já estava totalmente diferente do que a gente tinha visto. Mas a gente não estava vendo a estrutura. Nós estávamos vendo a água, que era o que estava sendo colocado ali. Que a água estava boa para beber. E o técnico falou que a água estava boa para beber. Eu não sou técnica, não sou engenheira técnica. Foi a engenheira do SAI que falou que a água estava boa, própria para beber. E tinha já outra, já foram certificados e tal. Então, como eu, fiscalizadora, vou falar o inverso do que está no papel. Está no processo. Não estou falando besteira, está no processo. Se assim vocês tiverem o processo, está ali, todo mundo pode pegar, pode ler. Está ali, não sou eu que estou falando. Está assinado pelo diretor do SAI, está assinado pela engenheira responsável. Então, assim, momento nenhum a gente tentou diminuir ninguém. Todo mundo pode fazer, ir no SAI, quiser botar na rede social. Cada um faz da sua forma, o seu trabalho de divulgação. Entendeu? Eu não critico essa forma de trabalho de ninguém. Acho que cada um tem que, sim, tem que mostrar. Mas a gente precisa também ter às vezes, os contatos, porque nós somos fiscalizadores e a gente já teve problemas anteriores com acréscimo de taxa de água e esgoto. Imagina quem ganhar um salário mínimo ter que aumentar o valor de uma taxa de água e esgoto. Né? Assim, é só a gente demonstrar, né, que a gente teve a tribuna livre e foi dito isso. Né? A gente teve ali Marcos Ribeiro que mostrou isso para nós. Né? E assim, até agradeço o Marcos Ribeiro por ter trago isso num dia de hoje. Né? E assim, fica aqui, né, a minha fala como comissão, como o Evan também falou, como o Edilson falou, coloco as minhas palavras, o que o Edilson falou, né, e é isso. Né, e agradeço a cada um que tenha entendido o papel dessa comissão. Não foi para atingir ninguém. Pelo menos eu estou falando a minha pessoa. Não fomos para atingir ninguém. A gente precisa tentar resolver. E como o SAI já deixou bem escrito que ele já está tomando as providências. Ele está tomando a providência. Então, a fiscalização já está se iniciando. Então, assim, né, essa é a minha fala sobre esse processo.
Em respeito à fala de todos, à decisão de cada um, eu coloco o projeto em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. O projeto não, desculpa, o relatório da comissão. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O relatório foi aprovado. Atendendo à solicitação do vereador Eliel sobre a antecipação da sessão ordinária do dia 9/7 para o dia 2/7, gostaria que o plenário deliberasse sobre o pedido antecipação feito pelo vereador Eliel. Pedido de antecipação está em discussão. Pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Pedido de antecipação da sessão foi aprovado. Passamos às explicações pessoais. Com a palavra, a vereadora Simone.
Eu quero agradecer a presença de todos e também quero deixar aqui minha indignação em relação ao cemitério novo de João Neiva. Conversei com o secretário Alain e eu falei que eu vou abrir uma nova comissão especial. Ele me orientou que sim, porque está sem infraestrutura, está um abandono, não tem energia, não tem água, não tem segurança, não tem manutenção, não tem nem qualidade de um coveiro trabalhar lá. Então, será novamente, né, vou solicitar novamente a instauração de uma comissão especial agora para o cemitério novo, porque as famílias elas estão simplesmente indignadas. Irei para a rede social, sim, com todo respeito, com toda a minha prerrogativa de expor os problemas do município, quero que me respeitem, assim como eu respeito os colegas, vou fazer esse tipo de política, vou dar transparência. Acho que o diálogo, acima de tudo, ele é soberano, mas são de todas as partes, o diálogo tem que vir de todas as partes. Nenhum momento a comissão, no processo da comissão, me chamou para o diálogo. Então, acho que todo mundo tem uma versão, tudo tem um lado. Falar por último é ótimo. Quem fala por último fecha nesse momento. Mas é isso. Então, e eu também quero fazer uma outra observação, que, assim, estranhamente, o cemitério novo, ele é cuidado externamente quando tem um campeonato de motocross. Eu acho que ali, com todo respeito ao esporte, eu acho que ali tem que ter manutenção diariamente. Tem que ter uma manutenção, não só no momento de um evento. Obrigada.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eliel.
Agradecer a Deus, né, sempre pela oportunidade, mais de discutir sobre melhoria, qualidade de vida das pessoas, também aprendizado. Né? Todos os dias a gente aprende. E assim, é muito complicado quando às vezes a gente quer colocar as coisas, né? Muitas vezes soa de uma forma diferente. Às vezes a gente tem a intenção, uma determinada intenção, mas a gente não é muito claro nas falas. E fica o tempo inteiro, eu acho que a gente aprende isso, e eu tenho buscado, né, por tudo que eu já passei aqui nesta casa, e por tudo que talvez eu ainda vá passar, fica muito aquela questão da gente estar o tempo inteiro querendo ensinar o outro, quando na verdade a gente tem muito mais a aprender. Né? Hoje, por exemplo, a gente votou um projeto de políticas municipais, que foi o projeto do Heraldo, e assim, há uns meses atrás, eu fui colocar um projeto de política para o bem-estar animal, e eu fui informado que eu não poderia, porque trata-se de como é política pública não é de uma prerrogativa de um vereador, né? E talvez eu poderia até questionar, eu poderia falar, não, mas por que, que o Heraldo pode e eu não pude? Eu vou votar contra. Eu não faço isso. Por que, que eu não vou fazer isso? Porque o projeto do Heraldo é tão importante quanto o meu era. E o fato do meu projeto não poder ter sido apreciado, né, eu recebi uma orientação de que eu não poderia colocar esse projeto, não invalida o projeto dele, né? E isso eu tenho aprendido todos os dias. E peço sempre que eu possa ter essa compreensão. Ter a intenção de ofender alguém, ou ter a intenção de não ofender alguém, não diz que a ofensa não foi feita. Então, eu posso não ter a intenção de ofender um vereador, mas eu posso ter ofendido. Né? E eu acho que... eu vou sair daqui refletindo, né, o que, que aconteceu, o que, que eu li, quais foram as decisões que foram feitas, porque, volto a dizer, eu sempre tenho a compreensão de que nunca é sobre mim, porque se for sobre mim, não está certo. Nunca é sobre eu ganhar uma discussão ou perder uma discussão, porque se for assim, não está correto. Nunca é sobre dizer, foi um pedido meu, eu pedi, eu fiz. Porque se for assim, está errado. Porque senão fica discurso vazio. Porque vim aqui falar bem assim, é por João Neiva. E numa situação dessa, diminuir ou aumentar, diminuir o colega, diminuir a ação de um colega, ou exaltar a ação de um colega, fica dando a impressão que é pura demagogia. Né? Então, assim, que eu possa aprender, né? Porque eu não tenho, quem sou eu para dizer
que alguém aqui tem que aprender? Quem sou eu para dizer que alguém aqui tem que fazer algo diferente? É sobre o que eu tenho que fazer. Então, assim, dizer também, né, que estamos aproximando aí da festa do queijo. A gente já fez várias moções aqui nesta casa, né, exaltando aí esse produto da terra. Que a gente possa usar nossas redes sociais para divulgar a festa do queijo, né? Acho que cada um aqui tem um amigo, tem uma família, tem alguém, né, que possa ampliar cada dia mais, que essa festa do queijo possa, para além de uma política de governo, possa ser uma política realmente, no caso, uma política de Estado. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Simone.
Eu me informei com a advogada Lavínia e o processo, mais o parecer, nesse caso, só vai para o Ministério Público porque eu pedi. Não são todos que vão, não, tá, presidente? Foi isso que ela me perguntei, porque eu nunca soube que iria, todos iriam. Então, o tipo da comissão só vai porque eu estou pedindo. Ele não iria normalmente. Obrigada.
A palavra, vereador Marcelo.
Obrigado novamente, senhor presidente. Agradecer a Deus por mais essa sessão, agradecer mais uma vez a presença de todos. Senhor presidente, não vou tomar a sua fala, eu creio que o senhor vai falar da visita do governador amanhã, então vou deixar para o senhor. Só gostaria de... enfatizar aqui, que nós temos aqui hoje a presença do Rodrigo, nosso gerente do Barmestres, que o Rodrigo é um parceiro dessa cidade. Fez apoio à nossa festa aqui de emancipação política, fez um apoio aqui à festa de Demétrio Ribeiro, que foi citada aqui agora, fez um apoio também ao motocross, que foi feito aqui no nosso município, um evento aqui maravilhoso, que gerou renda para o município, que movimentou o comércio, movimentou as cidades, pós-gasolinas, e também, Rodrigo, esse evento de motocross, na entrada era optativo levar alimentos não perecível. E dessa coleta desses alimentos, presidente, foram coletadas a quantidade de mantimentos que foram feitos 42 cestas básicas. E nós fizemos a entrega ali na cultura. Essas cestas básicas vão ser entregues para associações dos bairros, que serão entregues às pessoas carentes. Então, assim... É um evento que, às vezes, as pessoas não dão tanto valor, às vezes, alguns criticam, mas é um evento que ele traz benefício para o município, para as pessoas carentes. Então, deixar aqui meu agradecimento à Federação de Motocross, à Secretaria de Cultura e Esporte, ao prefeito, ao deputado Vandinho, que aportou recurso também, e dizer que a gente fica muito feliz em saber que o evento, além de proporcionar alavancagem nos esportes, também ajuda as pessoas carentes dos nossos bairros. Muito obrigado, boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Willen.
Presidente, obrigado. Finalizar aí, né, agradecer mais uma vez a presença. Os presentes do NAPO estão aí, não tinha visto, né, tá até de boné aí, tá companheiro de caminhada aí nas eleições de 2020, né, NAPO? A gente caminhou bastante aí do sol, né, e agradeço aí, obrigado por vir nos prestigiar. E até perguntei, Eliel, que a gente pode falar sobre o assunto anterior, né, nas explicações, mas de forma bem breve, né? Sobre a votação anterior, eu votei de acordo com a minha consciência, né? Eu trabalho com isso o tempo todo. Eu estou sempre pedindo que os juízes votem, façam aquilo que eu quero, mas quando eu estou aqui é diferente. Então, assim, eu votei de acordo com a minha consciência, ouvi os dois lados, né? Informações novas do vereador Marcelo, e eu não tive nenhum peso político no voto, eu votei tecnicamente, acredito que aprovação ou reprovação do parecer chega ao mesmo caminho. Né? Então, assim, para que não despenda mais recursos e tudo mais, vamos aguardar agora, né, que, de fato, a vereadora falou, né, nas explicações anteriores que foram lá e fizeram análise e tudo mais. É isso que eu queria ouvir, na verdade. Acredito também a Dete, né, que somos os mais novos, e fiquei satisfeito com o retorno. Mas, como eu disse, a aprovação ou arquivamento não muda o mérito. Né? Então, vamos, a partir de hoje, cobrar para que isso seja, se está sendo resolvido, que chegue ao final, né? Que seja resolutivo, e se não for, que a gente volte a cobrar. Obrigado, presidente.
A palavra, vereador Fará.
Boa noite novamente. Agradecer primeiramente a Deus por mais uma sessão, por mais uma semana agraciada por Deus. Lembrar que amanhã nós vamos ter a visita, né, do governador, justamente para fazer algumas entregas, né, deixar aqui já meu agradecimento ao governo do Estado, que sempre é solícito com o nosso município, aos deputados que sempre estão aí nos prestigiando com emendas parlamentares. E agradecer à população de Barra do Triunfo e de Acioli por ter nos recebido para esse trabalho que foi nos deixado encoberto, né, nós três, e que a gente ouviu vários familiares, e todos eles falaram as mesmas coisas, que era no período de chuva que tinha a turbidez. E assim, fica meu agradecimento, né, a cada morador que passou as informações, que deu a informação, que aceitou falar com a gente, porque é difícil, às vezes você já vem com aquele problema e você tem aquela mente fechada. E quando a gente chega lá, como vereador, eles querem a resolução do problema. E aí a gente chegou, explicou o que a gente estava fazendo lá, e aí eles foram falando, né? E aí fica aqui meu agradecimento. Eu acredito que Evandro e Adilson também gostaria de fazer esse agradecimento, porque a gente foi muito bem recebidos, né? Por cada morador, e eles falaram tudo, e a gente passou para o diretor do SAI, pedimos a ele para ele ter um olhar melhor para a resolução, né? E a gente sabe que todo dia é feito essa coleta. Então, assim, a gente fica um pouco mais... me falta até a palavra, assim, um pouco mais calmo, né, por saber que tem essa coleta e que eles estão tentando fazer o melhor. E só agradecer mesmo, né, agradecer o Menso pelo carinho, pelo respeito com nós três, de que ele estava em uma demanda, ele vinha, ao momento que a gente chegasse e ligasse para ele, ele vinha, nos tratava muito bem, dava todas as informações, o ofício muito bem esclarecido, quando ele falou que tinha feito a solicitação daquele aparelho para ajudar justamente no período de chuva. Quando ele pede o aparelho, não é porque a gente tem água que não pode ser utilizada, e sim por um momento de chuva que tiver uma situação de turbidez muito forte, de poder utilizar esse aparelho que hoje está sendo todos usados no Rio Grande do Sul, com a enchente que teve lá, né? O Estado do Espírito Santo mandou para lá, conforme o que foi passado para a gente. Por isso que a gente ainda não foi contemplado com esse aparelho. E quero agradecer e desejar a todos uma semana abençoada.
Agradecer a Deus, né, por essa... desculpa, vereador. A palavra, vereador Evandro.
Primeiramente, agradecer a Deus, né, por mais uma sessão. Uma sessão tranquila, de paz. O debate tem que haver, não tem jeito. É uma casa de leis que são 11 e o debate tem que haver. Não tem jeito. O Leo pende perto de mim, o pende perto de Deus, vamos embora. E o voto, cada um vota naquele que quer votar. Favorável ou contra. Quero agradecer meu subsecretário, Napo, está ali no quietinho, né? O gerente do Banesto aí, Rodrigo. Nosso ex-vereador, pastor Sacar de Leis aqui, Marco Ribeiro, foi vereador, pastor Sacar de Leis. A questão do cemitério, o Alan e o prefeito têm um projeto de ampliação do polo industrial. Então, por que não foi feito nada ainda? Porque tem uma ampliação do polo industrial lá em cima, porque tem terreno para adquirir para fazer casa. Mas como é muito morro, não dá para fazer casa. Então, o prefeito vai ampliar o polo industrial. Então, a Alan está mapeando, para traçar as ruas, fazer o polo industrial, botar a iluminação, aí sim, vai botar água no cemitério, botar a iluminação no cemitério, já está providenciando isso aí. Mais nada, amanhã, fazendo nosso deputado, mais ajuda do Cidade Junê, Vandinho, daqui para amanhã, o nosso governador, que já nessa aí, já botou mais de 30 milhões de emendas no nosso município, de recursos próprios. Então, quer dizer, o governador confia no prefeito, deposita no prefeito, a moral do prefeito, a obra do Valado Cavalim. Ele poderia licitar. Ele preferiu, sabe, a honestidade, ele ajuda o nosso prefeito, repassou o dinheiro para a conta, primeira parcela está na conta. Quer dizer, ele não é fácil, não. Ele repassou aqui, repassou em São Roque do Canaã, é o prefeito que ele confia. Então é isso aí, amanhã vai estar o nosso deputado Vandinho, vai estar o nosso governador Renato Casagrande, e fazer igual o Micule. Viva o Jundiaí, vamos para cima. Obrigado.
Agradecer aqui a presença do nosso ex-vereador Marco Ribeiro, do nosso gerente do Baneste, Rodrigo, né? Do nosso amigo Napo, né? Secretário executivo, que vem fazendo um trabalho brilhante aí na Secretaria de Agricultura. Meus parabéns, Napo. E também queria aqui, né, convidar, como o Marcelo falou, a vereadora Fará, convidar os vereadores para o evento de amanhã. Né? O governador estará mais uma vez na nossa cidade, junto com o deputado Mandinho Leite. Eu falo que quero parabenizar o prefeito Micula, né, por tantas obras aí do governo do Estado. Porque hoje, para receber uma obra do Estado, não é só ir lá e pegar o dinheiro, não. Isso mostra que o prefeito tem responsabilidade, né, que para estar recebendo tanta obra assim, tem que estar com... A gente tem que ter a máquina pública em dia, tem que estar com as contas em dia, porque senão não recebe. Então, parabenizar o prefeito Micula. Agora, também dizer aqui, em relação ao... O voto da comissão, eu como presidente não me manifestei, né, mas quero aqui parabenizar os vereadores pela decisão, respeito a decisão de cada um tomou a decisão que deveria tomar, né, então, tipo assim, eu falo até que tantas obras aqui no nosso município, né, a gente vê tantos elogios aí pela gestão do Micula, do prefeito Micula. E essa comissão poderia levar até um afastamento do prefeito. Né? Mas, graças a Deus, nós temos os vereadores têm responsabilidade no que estão votando. Né? Não, claro, se tivesse irregularidade. Isso aí, afastamento para averiguar se tinha irregularidade. Então, eu acho que o momento não seria... bom afastar um prefeito, né, para apurar os fatos. Então, quero aqui parabenizar cada vereador pelo voto. Né? Acho que a gente respeita cada um também. Né? Cada um toma a decisão que tem que tomar. E do mais, agradecer, né, mais uma vez pela sessão. Agradecer a cada um. E que Deus abençoe aí a cada um de nós. E convocar os vereadores para a sessão do dia 2/7, terça-feira, às 18 horas.